Está a começar mais o programa 7 dias da informação da Rádio Angola Unida, apresentada por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
José Zeca Moshima, presidente do Movimento do Protetorado Português da Lunda Tchokwe, é acusado dos crimes de rebelião e associação dos malfeitores após os confrontos que resultaram em 15 mortos. O presidente do Movimento do Protetorado Português da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Moshima, foi detido esta terça-feira, disse a Lusa, o seu advogado, Salvador Freire. Segundo Salvador Freire, Zeca Moshima foi chamado para prestar declarações, tendo ao advogado exigido que fosse notificado para tal. Foi difícil passarem a notificação da detenção, só nessa altura nos foi dado a conhecer que havia um mandato de detenção passado pelo procurador da Lunda Norte, disse a Lusa. A Salvadora Freire adiantou que Zeca Moshima é acusado dos crimes de rebelião e associação de malfeitores, declarando-se surpreendido. O advogado informou que está a fazer tudo para deixar cair os crimes que constam no mandato. Em 30 de janeiro, segundo a polícia angolana, cerca de 300 pessoas ligadas ao movimento do Protetorado, porque é Lunda Tchokwe, MPPLT, que há anos defende a autonomia daquela região, tentaram invadir uma esquadra policial, obrigando as forças de ordem a defender-se, provocando seis mortos. A versão policial é contrariada pelo dirigente do MPPLT, partidos políticos na oposição e sociedade civil local, que falavam pelo menos 25 mortos e alegam que se tratou de uma tentativa de manifestação previamente comunicada às autoridades, e que os manifestantes estavam desarmados. O movimento protetorado da Lunda Tchokwe luta pela autonomia da região das Lundas no leste norte de Angola. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar de que, teimosamente, o Executivo Central em Luanda, e nós não ouvimos declarações nem do Presidente da República titulado Poder Executivo e Presidente do MPLA, embora o MPLA, em comunicado, já sustenta toda uma versão da rebelião que vem desde a altura em que dos acontecimentos a 30 de janeiro, nós verificamos de que, teimosamente, essa versão, embora não tenha uma cobertura dos acontecimentos que efetivamente foram apurados até por jornalistas, a agência Lusa esteve presente no local, também já deputados da UNITA apresentaram-se publicamente ontem o seu relatório em que avançam cerca de 28 vítimas mortais e 18 feridos que foram baleados e estavam indefesos, estavam a manifestar-se pacificamente, por isso é tudo uma versão que agora culmina também com a prisão deste dirigente do MPPLT e que traduz-se numa forma repressiva de cariz ditatorial que este regime está a adotar numa área em que é profundamente pobre, com assimetrias sociais gritantes de extrema pobreza e rica em recursos naturais, como sabemos, na exploração de diamantes, e há um ano, mais de um ano e poucos meses das eleições gerais, o MPLA, através do presidente do seu partido e Presidente da República e titulado Poder Executivo, estão a enverdar por uma situação de criar um medo e, por isso, de alguma maneira, condicionar eleições que deverão ser livres, justas e sem qualquer batota ou tentativas de fraude. Por isso, esta detenção, que é um direito que este senhor tem de manifestar uma opinião de como é que devia ser gerido politicamente a situação nas Lundas, seja adepto de uma autonomia, seja adepto do que for, tem o direito de manifestar, e não colocou em causa, de maneira nenhuma, a situação que as autoridades têm, efetivamente, e verdade, pela dita rebelião.
Carlos, vejamos o seguinte. Até que ponto é que a nossa dita, eu repito, a paz social está em perigo? A nossa, incluindo, efetivamente, a questão da sociabilidade, da convivência social?
Como nós sabemos, numa situação de crise sanitária, em virtude da pandemia que vivemos, em que Luanda continua a ter um cerco sanitário, o governo aí pode socorrer de medidas muito musculadas, mas a visibilidade perante os países que têm os seus consulados, as suas embaixadas, onde se centralizam alguns órgãos de comunicação social com canais com o exterior, é muito diferente do que pode-se passar no leste do país, nomeadamente nas Lundas e, neste caso, daquilo que falamos, na Lunda Norte. Por isso, a paz social consegue-se a partir do momento que os cidadãos, apesar de termos esta situação excepcional da pandemia, possam exercer livremente os seus direitos. E essa paz social, já o ano passado, se notava, inclusive com a morte na comemoração da Dipanda, da independência de 11 de novembro de 2020, com a morte do manifestante, o regime já ia testando, de alguma forma, se poderia atuar de uma forma mais ditatorial, mais repressiva, e até que ponto é que a própria comunidade, quer interna, quer internacional, poderia reagir negativamente em relação a essas situações. Parece-me que hoje a PGR, com esta tomada de posição de um procurador da Lunda Norte, fazer um mandato de captura e por isso estar detido este dirigente local, político, quer isto dizer que a PGR devia estar em verdade esforços e foi mandatada para esse efeito, pelo menos as referências que o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos em conferência de imprensa alegou que a PGR estava a proceder ou iria proceder a uma investigação dos acontecimentos que levaram a este massacre dos manifestantes no Cafufo. Isto perturba a paz social a nível do país. É que não é por estar localizado no Cafufo, não é porque havia manifestações as últimas no 4 de Fevereiro em Luanda, que acabou por não se concretizar, foi uma tentativa de manifestação, e que pontualmente surge em Malanje, surge em Cabinda, surge em Benguela, surge no Lubango, enfim, vai-se alastrando pelo país esta paz social que também é necessária para o governo dizer ao exterior, à comunidade internacional, que Angola é um país em que há combate contra a corrupção, é um Estado de Direito e democrático, em que eles podem investir e são garantidos todas as, o ambiente de negócio salutar, aqueles os seus investimentos sejam rentáveis e que possam depois transferir para o exterior os seus lucros. Tudo isso cai de base pelo facto de efetivamente haver uma repressão e originar que a paz social seja uma ficção, seja demagogicamente dita e que na prática não existe em Angola.
Vejamos o seguinte, estamos no princípio do ano, temos uma nova administração na Casa Branca. E para quem está em Luanda com interesse de melhorar o relacionamento com o relacionamento, melhorar as relações com o Estado americano, este tipo de caso de Cafunfo, que espécie de imagem ou mensagem se está a mandar, por exemplo, para quem está na Casa Branca?
Eu presumo que uma das funções que as embaixadas estrangeiras, os países estrangeiros que estão em Luanda, é o de comunicar aos seus países a situação de Angola. Ora, acredito que a embaixada de Angola, pelos seus canais diplomáticos, estará a informar o seu governo em Washington daquilo que está a passar no Cafunfo, naquilo que está a passar a nível da economia, a evolução da pandemia, o problema da seca que também já está a acontecer, enfim, transmitir tudo aquilo que é do interesse dessa nação na avaliação do país Angola. E por isso, parece-me que João Lourenço, por não ter se manifestado no tempo devido em relação à situação do Cafufo e nada fazer em tentar voltar atrás nesta situação de rebelião que já não convence ninguém, nem os nacionais internamente do país, nem no exterior, os estrangeiros, ele mais tarde ou mais cedo vai ter que justificar uma série de ações quando confrontados, como já está a ser confrontado, nomeadamente pela delegação da União Europeia em Angola, questionou por escrito o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos que se pronunciasse pelos acontecimentos e que dissesse o que é que está a passar e as investigações que vão decorrer e que estarão interessados em saber os resultados da mesma. Isto é apenas um exemplo. Por isso, para os angolanos e para toda aquela população que está a sofrer ainda neste momento, existem perseguições, existem prisões, existem aquelas situações negativas de que os corpos foram atirados ao Rio Quango para fazer desaparecer as provas antes da investigação começar. Por isso, tudo isso está a ser fácil de canalizar para o exterior e depois as organizações não governamentais e também os países, através dos canais diplomáticos, fazem chegar ao MIREX, que por sua vez contacta o presidente João Lourenço, e transmite todo o mal-estar que isto está a provocar. E a má imagem que a Angola está a ter no mundo sobre esta situação.
O Carlos acredita que o Presidente da República tenha possivelmente abandonado a sua política de diplomacia, de atração do investimento estrangeiro?
Não, ele não abandonou a diplomacia económica e a atração de investimento estrangeiro. Continua a ser uma das prioridades do governo angolano. Agora, ele não tem condições, neste momento, de aplicar essa medida externa, digamos assim, para convencer o investimento estrangeiro a vir para Angola. E repare, já houve até agora uma contestação em relação ao concurso público que foi ganho por uma empresa do Dubai, em relação ao Porto de Luanda, que os outros concorrentes estão a contestar em tribunal, em Luanda, de que o concurso público foi viciado e houve um privilégio, digamos, ao concorrente que ganhou. Por isso, todas estas circunstâncias pouco claras a nível de como é que certos investidores são preteridos em relação a outros, a situação que falamos, a paz social, a própria pobreza, extrema pobreza, o poder de compra dos angolanos que estão a baixar, a recessão que não há meio de largar e o crescimento que se prevê sempre são crescimentos mais a nível de recuperação do que propriamente crescimento da economia, são tudo condicionantes que só o facto do FMI estar a acompanhar o Orçamento Geral do Estado e assessorar o Ministério das Finanças e o próprio titular de Poder Executivo nas suas políticas de consolidação fiscal, é que ainda vão dando aos investidores mais a nível financeiro, responsáveis pelo crédito, ainda que recentemente, digamos, um grande banco mais ligado até à área da saúde e para controlo da vacinação em Angola, vão dando, digamos, algum fluxo de créditos financeiros a este governo, que cada vez mais tem dificuldades de implantar as suas políticas públicas que em nada favorecem a melhoria das condições de vida dos angolanos.
O Observatório para a Coesão Social e Justiça apresenta uma queixa-crime contra o Ministro do Interior e o Comandante da Polícia Nacional de Angola por considerar as suas declarações uma apologia ao crime após os acontecimentos de Cafufo. A participação que deu entrada na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal no dia 8 de fevereiro faz referência ao acontecimento trágico de 30 de janeiro em que se registrou a morte de um número indeterminado de pessoas num alegado acto de rebelião na vila de Cafunfo, Lunda Norte. O que inquieta são as repercussões negativas que se sucederam com violação dos direitos fundamentais e humanos, assim como torturas e prisões arbitrárias e formalmente ilegais, ao ponto de existirem execuções sumárias, aponta o documento a que a Lusa teve acesso. Segundo a versão da polícia, 6 pessoas morreram nesse dia quando um grupo de cidadãos ligados ao movimento do protetorado Lunda Tshokwe protagonizaram um acto de rebelião e tentaram invadir a esquadra. Eugênio Laborinho, tentaram invadir a esquadra. Informações contrárias por testemunhos locais, pelo MPLT e pela oposição angolana, que estimam de 20 mortos numa tentativa de manifestação pacífica. O OCSG critica os actos de participação. O ministro Eugênio Laborinho e o comandante Paulo Almeida por terem provocado uma verdadeira crispação e fomentaram um clima de perseguição, instabilidade emocional e desconfiança em que, em vez de apelarem à calma. No dia que se seguiram o incidente, o comandante Paulo Almeida afirmou que aqueles que tentarem invadir as esquadras vão ter uma resposta pronta, eficiente e desproporcional da polícia. Quanto a Eugênio Laborinho, avisou que o governo não iria dialogar com esta gente que está no caminho errado e cujos interesses são o garimpo, onde os estrangeiros dominam e comandam os angolanos que ali vivem. Para Laborinho, para a Organização Defensora dos Direitos Humanos, verifica-se um apelo à intolerância, violência, ódio, alimentando este acto de preâmbulo de futuros distúrbios, perseguições, agressões e assaltos a estrangeiros. Considera que este posicionamento de altas figuras políticas do governo angolano é inaceitável e alimenta um clima de violência, caça ao homem, além de violar vários artigos da Constituição da República Angolana. Estes actos são considerados pela doutrina e a lei como apologia ao crime constitui também a provocação ao crime na medida em que alimentam pressupostos que poderão justificar novas repressões, violações de direitos humanos e eventuais execuções sumárias. Lê-se no documento.
Não temos dúvidas nenhumas que esta queixa-crime que esta organização apresenta tem um manancial muito grande de factos em que ocorreram e que podem servir de prova para esses visados, o Ministério do Interior e o Comandante da Polícia, serem chamados à justiça. Agora, quem será o Ministério Público, será o PGR, que depois terão o processo e, como nós sabemos, em Angola existe, infelizmente, uma tradição negativa de tudo aquilo que é para pôr em causa as constituições controladas pelo MPLA, esses processos não passarão da gaveta. Mas isso não impede, e é de se incentivar, e esta organização e outras, que através da lei que lhes permite efetivamente atuar dessa forma, que o façam. Porque relembra-se que o Presidente da República, o mais alto magistrado da nação, mantém um silêncio comprometedor em relação a estes factos. E não esquecendo que ele é Presidente do MPLA, que em comunicado repetiu, reiterou, apoiou todo este massacre que foi efetuado e que nada tem a ver com a rebelião. Por sua vez, a projeção, quando houver uma decisão ou se não houver uma decisão, há, digamos, daqui sempre a possibilidade de transitar para tribunais internacionais dos direitos humanos todas estas situações que são abafadas ou tentativas de não avançarem as investigações. E por isso é sempre de apoiar estas iniciativas legais para dar forma a queixas internacionais que possam vir a ocorrer e dando sustentabilidade às mesmas. Por isso, conforme os nossos ouvintes e os angolanos em geral podem ver, a época do MPLA gerir Angola como seu quintal acabou com Eduardo Santos. O próprio presidente João Lourenço, na tomada do posse, logo a seguir, nas primeiras reuniões que teve no MPLA, ele apontava o dedo para dentro do seu partido, dizendo que a impunidade, que o nepotismo, o combate à corrupção poderia atingir próprios dirigentes e membros do MPLA. E como nós sabemos, tudo que diz respeito a estas situações de combate à corrupção, a recuperação de bens e de ativos, que é um departamento da PGR dedicado a isso, tem envolvido gente do MPLA ligado ao MPLA. Por isso, esta situação da queixa-crime tem e vai ter repercussões internacionais e tem que haver, da parte dos tribunais nacionais, a independência que a separação de poderes constitucionalmente instituído exige, de forma com isenção e com liberdade de atuação, esses juízes sejam efetivamente livres no seu arbítrio de julgar e que possam vir chamar réus passíveis de condenação e de cumprimento de pena. Pelo menos é o desejo que os angolanos, não só residentes nas Lundas, mas angolanos no país e também na diáspora, esperam que esta queixa-crime e outras que possam surgir tenham efetivamente um resultado final e que esse resultado seja uma forma até de acalmar os corações sofridos, as famílias em sofrimento, porque encontram na justiça aquilo que sofreram e continuam, infelizmente, por aquilo que se sabe, a sofrer as algúrias, as perseguições da polícia local, que se movimenta, obviamente, com instruções superiores.
Se essa queixa-crime não tiver eco no nosso sistema judicial, dessa possibilidade de evoluir a patamares de, digamos, sanções, quer individuais ou coletivas, às tais personalidades em causa?
Obviamente que sim, esgotados todos os trâmites, não é? Processuais e dos tribunais de Angola, mas isso não impede que a secção dos direitos humanos da ONU, em Genebra, possa vir acolher uma denúncia feita por um conjunto de cidadãos e que daí, naquelas sessões que Angola responde e que tem estado a melhorar, a tentar melhorar a sua imagem a nível dos direitos humanos, isto vai ser efetivamente um grande recuo para aquela tentativa que Angola tem pretendido. Por isso, mas tem que esgotar todos os níveis de tramitação processual a nível de tribunais em Angola. Mas, como eu digo, também não impede que, paralelamente, perante o não desenvolvimento de investigação, não surgir um julgamento, isso possa ser entregue a nível de Genebra, onde funciona os direitos humanos, a Secção de Direitos Humanos da ONU, e que aí possa ser apresentada uma denúncia e o Estado angolano ser confrontado e ter que responder exatamente com as provas que possui, as alegações que for confrontado.
O Banco Africano de Exportações e Importações, Afrimex Bank, tem cerca de 1,3 mil milhões de dólares, mil milhões de euros para investir em projetos em Angola. Divulgou o governo angolano no seu site ou site oficial. O presidente da Afrexim Bank, Benedict Orama, foi hoje recebido em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial em Luanda. Segundo o governo, estão disponíveis um financiamento de 1 milhão de dólares para implementar diferentes projetos ligados ao setor da energia e águas, bem como carteiras de crédito para apoiar os bancos nacionais, valores que poderão ser disponibilizados no curso deste ano. O representante do Banco Africano abordou com o Presidente angolano questões específicas e prioritárias para o país, entre elas o projeto de fornecimento de água à cidade de Luanda, orçado em cerca de 900 milhões de dólares, 742 milhões de euros, e o projeto do corredor ferroviário do Lobito, orçado em cerca de 3 mil milhões de dólares, 2,4 mil milhões de euros, segundo a informação do governo angolano. No encontro foram também tratadas questões relacionadas com uma futura ligação ferroviária que poderá existir entre Luanda e Quito, bem como os caminhos de ferro Luanda e Benguela, e os projetos de construção e concessão da refinaria do Porto do Lobito. Outro assunto tratado entre as partes foi a vacina contra a Covid-19, uma vez que o Afrexim Bank foi mandatado pela União Africana para comprar 270 milhões de doses, das quais Angola receberá uma parte, indicou ainda a informação veiculada pelo governo. A delegação que acompanha o presidente da Afrexim Bank é composta por vários empresários, alguns com uma forte ligação de trabalho em Angola, como é o caso de Ahmed El Seouid, presidente de um grupo egípcio, El Seouid, com vários interesses no país.
De facto, esta parte final do nosso tema referente a este banco foi aquilo que efetivamente se realizou num encontro com a Ministra de Saúde para avaliação se Angola estará em posição de criar estruturas de frio, nomeadamente como reservatório destas vacinas, e depois a logística criada para, nas 18 províncias, ser paulatinamente estendida. O resto do tema, os apoios à Água Luanda, a Fegovia e tudo mais, foi conversa, porque de facto o dinheiro e o mandato pelo qual esta deslocação foi efetuada, no essencial em termos concretos, e isto é curioso porque o titular do Poder Executivo e o Executivo Central em Luanda faz muito alarido quando uma determinada individualidade ou determinada instituição chega em Luanda com milhões e milhões, mas depois, na prática, nós vamos ver, e é na parte final deste nosso tema, que se resumiu, em termos práticos, esta finalidade que é da vacinação de uma cota-parte dos tais 280 milhões que, previsto pela União Africana, em que este banco financiador dessa compra irá alocar ao Estado angolano uma parte e eles preocupados de saber se realmente o Ministério da Saúde tem esta situação controlada. Por isso, isto serve de exemplo para os angolanos de que tudo o resto é aquela lenga-lenga a qual nós estamos habituados, de que uma instituição ou determinado grupo egípcio ou de outras origens vêm todos muito bem intencionados. Este grupo egípcio já está com alguma implantação há cerca de 5 anos em Angola, em projetos efetivos, mas, na verdade, a razão fundamental resume-se à vacinação e à avaliação de que esta vacinação se concretize de uma maneira operacional e eficiente.
Carlos, ajude-me a compreender o seguinte. Depois de tantos milhões e milhões de dólares terem sido investidos nas áreas como, por exemplo, caminhos de ferro, água potável, saneamento, água potável, e assistência de saúde. Mas como é que o que é que a gente tem feito com o dinheiro que temos vindo recebido, portanto, que temos recebido desde os últimos 3 anos, 3 ou 4 anos, provavelmente.
Ou mais anos. E a resposta é gatunagem versus roubalheira, porque de facto há uma extrema dificuldade desde a época de Eduardo Santos e ao que parece agora com João Lourenço, numa forma mais, digamos, encoberta, vão pegando numa raia miúda e acusando certos diretores provinciais, certos administradores municipais, em que são acusados de peculato, de desvios de dinheiros e tudo mais. Se nós formos a somar a quantidade de créditos que Angola teve acesso e traduzindo isso até a nível de execução do Orçamento Geral do Estado, e sempre que um Orçamento Geral do Estado, pelo menos, é aprovado, a oposição queixa-se de que parte das verbas tem dificuldades de saber aonde é que elas vão parar, porque é quase os cheques em branco que é passado ao titular do Poder Executivo, que a seu belo prazer vai depois injetar em outras coisas que ninguém sabe bem onde é que é, e por isso depois aparecem programas de coenda, de combate à pobreza e tal coisa, mas obra feita traduz-se em muito pouco. E essa é a grande dificuldade que os angolanos têm de desespero de causa, em que não vê melhorado as suas vidas e, ao mesmo tempo, vê escapar muitos milhões de dólares anunciados, e nós no tema anterior demos um exemplo, e que depois, passado meses ou anos, não se vê na prática no que é aquilo foi efetivamente aplicado. E essa repete-se isso todos os anos, e por isso é que a camada mais jovem se manifesta, e nós acreditamos, pela análise que fazemos, já no ano passado dizíamos que o ano 2021 vai ser um ano de contestações e de protestos e manifestações, e também o recurso de desespero do próprio governo de usar métodos cada vez mais repressivos e ditatoriais, usando a força com os meios que têm, da polícia, do exército e outros que recorrem para isso realmente, até numa análise do Orçamento Geral do Estado, observamos que não falta dinheiro. Por isso, é complicado para os angolanos fiscalizarem, em termos de sociedade civil, porque também verificam que para os deputados, seus representantes da oposição, também se torna difícil os mesmos fazerem comissões de inquérito, chamar ministros a essa responsabilidade, porque pela assegura no célebre acórdão do Tribunal Constitucional de que os ministros não respondem perante a Assembleia Nacional, mas sim perante o titular do Poder Executivo.
O elevado índice da pobreza das famílias na província de Malanje afeta centenas de crianças que todos os anos têm que ser assistidas no Hospital Provincial Materno-Infantil, sofrendo de má nutrição. Os municípios com muitas ocorrências de má nutrição são os de Malanje, Calandula, Cagandala, Coaba, Zoji e Mucari. A chefe da secção de nutrição do Hospital Provincial Materno Infantil Local, a Claudete Umbumba, fez notar a pobreza dessas crianças, afirmando que são crianças carentes, vêm às vezes sem nada, nem roupa, nem alimentação, nem valor de dinheiro para poder fazer tudo o que nós pedimos. Umbumba disse que muitas vezes as famílias não têm os meios para comprar medicamentos necessários. Mas nós temos que fazer esforço a ajudar, pedimos à farmácia que nos abastece e assim medicamos essas crianças. Segundo as estatísticas do hospital, 4 a 5 crianças menores de 8 anos de idade, desnutridas, são assistidas todos os dias na sala de nutrição do hospital. O supervisor do Programa Provincial de Nutrição do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias do Gabinete Provincial de Saúde, Pedro Botelho da Gama, confirmou a morte de quatro crianças malnutridas em 2020, menos quatro comparativamente ao igual período do ano anterior.
Reparemos, nesta descrição, Programa Provincial de Nutrição do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias do Gabinete Provincial de Saúde. Este nome comprido, e por cada letra há N pessoas a fazer o quê? Com que instruções? O resultado, conforme diz o nosso tema, é uma das preocupações e uma tristeza para todos nós angolanos quando sentimos que não conseguimos dar sustento aqueles crianças que serão os homens do futuro que irão governar Angola daqui a 30, 40, 50 anos, quando nós não estaremos já vivos. E esta camada de crianças estão a ser, estão a morrer por falta de nutrição, numa situação de extrema pobreza, perante a ausência de políticas públicas que cuide das suas vidas, do seu desenvolvimento. E isto é, estamos a falar de uma província que tem graves problemas estruturais, que tem um governador que foi despejado para lá, dirigente do MPLA, durante, conhecido durante muitos anos, e que está ali encalhado, não é? E por isso é uma província que tem potencialidades de recursos agrícolas, de recursos de água, de recursos de riquezas minerais, enfim, mas que tem um problema gravíssimo e que aumenta o índice de mortalidade infantil em Angola. Por isso, cada vez mais o angolano preocupa-se em saber de onde estes dados provêm, que justificação de base eles têm e porque é que não há soluções para resolver estes problemas. O Governo Central, titular do Poder Executivo, cria estes programas compridos em termos de descrição, posiciona elementos do seu partido nesses programas, gastam algum dinheiro naquilo, mas o resultado depois é trágico. É morte do futuro do país por cada criança que morre de desnutrição. É o bocado do futuro do país que tem a causa. E o MPLA, em situação pré-eleitoral, porque eles estão-se a posicionar em reuniões de província em província, que estão numa situação pré-eleitoral, eles passam por cima destes problemas como se eles não existissem. Eles não falam nisto. Eles pensam que são internos do poder em Angola, desde a independência, que vão prolongar. E é isto que a sociedade civil, é isto que as organizações não governamentais, é isto que os jovens levam para as ruas quando protestam, não é? E efetivamente nós temos que ter uma solução. E a solução passa pelo aquilo que está na Constituição, pelo Estado de Direito Democrático, que o povo é soberano, o poder reside nesse povo soberano, que a democracia é participativa, quer dizer que o povo tem que participar nas políticas que são agilizadas para solucionar problemas como este de desnutrição das crianças, que levam à morte destas crianças. E só com a saída deste MPLA, por via eleitoral, para o ano 2022, é que efetivamente podemos, temos um país que ainda fica com recursos, haja pessoas com competências nos lugares certos para fazer as políticas certas e num determinado tempo e responderem perante os representantes do povo eleitos na Assembleia Nacional como deputados, em última análise, responderem perante o povo angolano das práticas e das políticas erradas que possam fazer. E terão que responder por isso. Há uma irresponsabilidade total. Há gente, desde o princípio do nosso tema de Canfufo, que faz o apelo ao ódio, a linguagem do ódio, querem angolanos contra angolanos, querem acusar minorias como responsáveis de todos os males, como se ainda houvesse uma época de guerra, com o Savimbi a destruir pontes, postos elétricos, levantar na ferrovia as linhas do caminho de ferro e cortá-las e por aí fora. Não, não estamos nesse quadro, não estamos nessa realidade. A juventude hoje nunca viu isso, não entendo isso. Eles entendem, veem e interessam-se pela política para resolver as situações que eles verificam e sentem na pele e veem os seus filhos, porque eles não têm recursos para dar alimentos aos seus filhos, e daí a razão desta desnutrição e os programas do combate à pobreza, coendas e por aí fora, que o governo faz, são paliativos, é só publicidade para ocupar tempo de antena, quer na televisão, quer na rádio estatal, mas não resolvem basicamente os problemas do povo.
Carlos, acredita que esta questão da malnutrição infantil em Malães seja efeito colateral da centralização do poder nas mãos de uma só pessoa?
Claro que sim, nas mãos de um só partido, não é? Em que os responsáveis da província de Malanje são desse partido, o governador é desse partido, é simultaneamente, por inerência, o primeiro secretário do MPLA, os administradores municipais são do MPLA, as pessoas que estão à frente destes programas de nutrição são membros também do MPLA, por isso são gente que efetivamente não tem competência. Não têm boa vontade e depois, pronto, tudo fica muito complicado até que atinge uma situação de tal ordem que já não dá para esconder. E então alguns têm o bom senso, recuam, têm consciência, recuam e tentam efetivamente denunciar estas situações, tomamos conhecimento delas. Mas esperamos que, efetivamente, pelo tempo das eleições, daqui a 1 ano e alguns meses, para ver se conseguimos, através do voto, eleições livres, justas, não é? Derrotar eleitoralmente o MPLA, mas com uma Comissão Nacional Eleitoral também viciada, em que a maioria são membros do MPLA. Tudo se torna muito difícil em termos de afastamento. Isto é realmente aquilo que também os jovens se vão se apercebendo, não é? E criam algum descrédito nestas instituições, nestes atos eleitorais, em relação aos partidos políticos e os seus dirigentes. Compete realmente haver maturidade desses mesmos dirigentes político-partidários, a nível dos presidentes dos partidos, quer da oposição, com assento ou não na Assembleia Nacional, e, efetivamente, num conjunto, como fizeram agora em relação ao Cafufo, sentaram-se na mesa, não é? A UNIDA, a Casa CE, o PRS, tomaram uma posição conjunta, apresentaram um relatório, falaram disso. E é com agrado que a sociedade civil e os angolanos veem este tipo de atitude. E é esse o caminho para, efetivamente, a oposição ser uma alternativa de poder ao MPLA. E é tem que agir dessa forma.
O advogado da Sonangola alega que a posição indireta da Exema na Galp Energia foi adquirida através da fraude e lavagem de dinheiro, pelo que a petrolífera angolana pede a participação na companhia portuguesa seja devolvida. As autoridades angolanas solicitaram ao tribunal holandês, onde Isabel dos Santos está a ser investigada, que proceda ao confisco da posição indireta da empresária angolana no capital da Galp Energia, de modo a que esta seja devolvida a Sonangol. A notícia está a ser avançada esta segunda-feira pela Reuters, que cita os advogados da Sonangol, empresa estatal angolana, que é acionista da Galp através de uma holding onde também participa a filha do ex-presidente, José Eduardo Santos. Desde setembro que se sabe que a XM Energy, a empresa de Sindica do Colo, marido de Isabel dos Santos, entretanto falecido, está a ser investigada pelas autoridades judiciais na Holanda. É através da XM que Isabel dos Santos é acionista indireta da Galp, pois controla 40% da Esperança, os outros 60% são da Sonangol, que detém 45% da Amorim Energia, que por sua vez controla 33,34% da Galp Energia. Segundo a Reuters, o pedido de confisco da Sonangol vai ser apreciado no Tribunal de Amsterdão na última semana de maio. Emmanuel Gaillard, advogado da firma Sherman e Sterling, que representa a Sonangol, disse à agência de notícias que a posição de Isabel dos Santos na Galp, atualmente avaliada em cerca de 50 milhões de dólares, foi adquirida através da fraude e lavagem de dinheiro. É tudo corrupção, disse o advogado, salientando que a Exxon deve-nos as ações de participação indireta na Galp porque a roubaram. É ilegal, por isso têm que nos devolver, afirmou Emmanuel Gaillard a Reuters quando em setembro foi notícia a investigação. A Exxon na Holanda, esta empresa revelou que o inquérito pretendia averiguar se existem relações familiares que possam ter influenciado a celebração de contratos, parceria ou relações comerciais entre esta ou outras relacionadas com o Sindica do Colo e a Sonangol, na altura em que Manuel Vicente era presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Angolana. A Exxon afirma que acordou o investimento e a participação na Galp com o Américo Amorim em 2005, tendo pagado as suas ações na Esperança no valor aproximado de 75 milhões de euros em duas parcelas, 11,5 milhões de euros pagos na assinatura do contrato e 64 milhões de euros juros, mais juros pagos em outubro de 2017 em Kwanza ao câmbio do dia, nada devendo a Sonangol pela entrada no capital da Esperança e desta na Galp. As autoridades judiciais angolanas contrariam esta versão e sustentam que a Esperança foi financiada em 100% pela Sonangol, num total de mais de 193 milhões de euros, tendo emprestado à Exxon Energy 75 milhões e 75.880 euros, valores não devolvidos até a data. A disputa entre Angola e Isabel dos Santos sobre o pagamento da posição na Galp já tem mais de um ano. Com o caso agora em tribunal, poderá vir a ter impacto na carteira de participações de Isabel dos Santos, muitas delas já alvo de arrestos por parte das autoridades angolanas.
E no meio disto tudo percebemos o tráfico de influências que levam a este cruzamento de negócios e de fluxos de dinheiros em que a Sonangol funcionou como uma espécie de banco a dar crédito. Digamos que a Isabel dos Santos, já temos uma noção, que ajudou muito a ser filha de quem era, de Eduardo Santos, e por isso conseguia abrir portas onde para outros era impossível as portas serem abertas. E por isso houve muito fluxo de dinheiros e agora a Sonangol mudou-se os tempos, mudou-se as vontades, conforme se costuma dizer, quer recuperar, anda atrás do prejuízo e onde pode, nomeadamente a nível do estrangeiro, parece que consegue mais ações e sucesso fora de Angola que dentro de Angola. Até porque Isabel dos Santos está cá fora, no exterior, e justifica-se que também, estando os negócios feitos no exterior, nomeadamente este na Galp, em Portugal, e que se cruzou com a família Amorim, e antes deste negócio, outros na banca foram feitos também com a família Amorim. Agora, o que está aqui em causa é efetivamente a possibilidade ou não da, embora tenha o direito a ser concedido em termos de tribunal, neste caso na Holanda, em Amsterdão, haver ou não a possibilidade de chegar ao dinheiro. Essa é uma outra situação também que se coloca, a ser condenado, mas depois não há o dinheiro para recuperar. E isso parece que pode ser uma eventualidade previsível, não é? Que aconteça, porque, por exemplo, no que diz respeito à parte final deste nosso tema, os arrestos que Angola fez a nível de empresas em Portugal, fica em águas de bacalhau. Porquê? Porque está a haver um embargo a esses arrestos por parte dos brancos portugueses que andaram a financiar os negócios da Isabel dos Santos. E então entende a justiça portuguesa que os embargos são justos de serem praticados e o dinheiro não irá na totalidade, se calhar quase nenhum, por arresto pedido pelas autoridades angolanas, mas para pagar os empréstimos que foram feitos a esses bancos que ajudaram a Isabel dos Santos a fazer os negócios que fez em determinadas instituições e empresas portuguesas. Por isso, isto, muita água há passado debaixo desta ponte, no negócio da Galp, será num tribunal holandês e envolve muito dinheiro. As versões são antagónicas, mas o tribunal está aí exatamente para ouvir ambas as partes e tomar a decisão final, que tudo indica que possa ser mais uma ação que Isabel dos Santos irá perder e que criará entraves ao devolver o dinheiro, evidentemente pelo qual será condenada, ou então deixará de poder atuar no exterior, nesses mercados, como antes fazia, e cada vez vai perdendo mais dinheiro.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Bom, tenha um bom fim de semana e até à próxima edição.
Um bom fim de semana para os nossos ouvintes também, para ti, Serafim, um grande abraço e para a semana cá estaremos com outro programa.
justiça, trabalho e paz. E